Muito bom dia, estamos chegando neste sábado para mais um programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio. Nesta manhã de sábado, o programa Gente que Faz, na Miriam, um programa que convida pessoas de vários setores da comunidade, empresários, profissionais liberais, da área civil, militar, religiosa, esportiva, cultural, enfim, pessoas que têm uma história para contar para nós todos os sábados pela manhã. Hoje nós estamos recebendo Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo, depois vai dizer todo o nome dele, vai contar a história para nós nesta manhã de sábado. Bem, Paulo, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Opa, excelente dia, Zé. Nossa, primeiramente obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? A gente esteve aqui recentemente, eu estive com a minha esposa, aqui com a Gisele Sandri, participando do programa, né? E foi uma experiência muito bacana, muito leve, muito descontraída e extremamente fluida, né? Foi muito bacana. Então, obrigado mais uma vez pelo convite aí. É um prazer participar.
Muito bem, para a gente sintonizar bem, o teu nome todo é Paulo Ricardo?
Tem uma, vou te responder com uma pequena brincadeira.
É, ótimo.
O meu nome completo é Paulo Ricardo Ferreira de Souza de Orleans e Bragança, mas Orleans e Bragança eu não falo, brincadeira, essa é a brincadeira.
Sim.
O meu nome completo é Paulo Ricardo Ferreira de Souza e recentemente, né, como a gente tem participado de alguns eventos, enfim, eu acabei encurtando o meu nome para Paulo Ricardo de Souza.
Paulo Ricardo de Souza, muito bem. O Paulo Ricardo de Souza nasceu aonde?
O Paulo Ricardo de Souza, com muito orgulho, nasceu na cidade de Farroupilha, essa cidade que eu amo demais.
Ah, você é farroupilhense?
Farroupilha.
Sim. E aonde aqui em Farroupilha?
A minha família, ela mora, minha mãe ainda mora, meus irmãos ainda, meu irmão mais velho ainda mora no bairro Medianeira.
No Medianeira.
Estudei muitos anos na Escola Presidente Dutra, a qual escola que eu estimo demais, seguidamente me encontro com ex-professores, e é ali, bairro Medianeira.
Muito bem, aí você nasceu, família, ou seja, tu é da cidade, urbana,
sim,
né? Nasceu na cidade, teus pais, quem eram eles?
A minha mãe se chama Marlene Ana de Souza, ela é viva ainda, está com 81 anos, a nossa matriarca, né? Meu pai é Salvo Danilo Ferreira de Souza, meu pai faleceu com 55 anos, vítima de um infarto fulminante, complicações da diabetes. Isso ele faleceu em 94. Mas a minha mãe é Nova Milano, aqui de Farroupilha, né? Nasceu e viveu lá, mais precisamente na Serraria, subdistrito, vamos dizer assim, Serraria em Nova Milano, né? Uma localidade próxima ali do Salão. Meu pai era de Nova Araçá.
Nova Araçá, lá embaixo. Né?
Isso, lá embaixo. Então, a parte da família do meu pai vem de Nova Araçá mesmo.
O teu pai, o sobrenome dele era?
Ferreira de Souza.
Ferreira de Souza, não é família italiana?
Não, a mãe, a dona Marlene, ela se chama Marlene Ana Varaschini. Isso. Ela é filha da Isabela Varaschini e do Adelino Spinelli. Então, a mãe, ela descende de italianos e alemães.
Sim.
E o meu pai descende de origem brasileira, né?
Brasileira. Isso aí. A tua mãe é de lá também?
Não, a mãe é daqui de Farroupilha, Nova Milano.
Teu pai, sim.
Então, meu pai é Nova Araçá.
Teu pai é de lá. Bem, então, o teu pai veio para cá, para Farroupilha, trabalhar na cidade, no quê, na época?
O pai, sim. Quando o pai faleceu, eu tinha 15 anos, né? O pai, ele era pedreiro.
Pedreiro.
De profissão. Ele prestou serviços muitos anos para a prefeitura, construiu a casa que a minha mãe mora hoje, né? Foi construída pelo meu pai, com a minha mãe, meus irmãos, mas eu sou caçula da família, né? Mas foi construída pelo pai. Então, o pai tinha esse ofício.
Quantos irmãos?
Somos em 4 irmãos, eu e mais 3. Então, são 3 homens e uma mulher.
Eles moram aqui em Farroupilha?
Todos moram aqui em Farroupilha. O Silvio Roberto Ferreira de Souza mora no bairro Medianeira, né? O Silvano Luiz Ferreira de Souza mora no bairro Imigrante. A Silvia Ana de Souza Herpich, ela mora no bairro Pio X. E eu, fazem já, beirando seus 8 anos, me erradiquei em Caxias.
Então nós estamos hoje recebendo um farroupilhense.
Mas com muito orgulho.
Muito bem, bem, Paulo. Então você nasce ali, como é que é a tua vida assim, de guri, de criança? O que você lembra da infância?
Nossa, mãe. O que eu lembro da minha infância são experiências e doces recordações que eu tenho de amigos que eu tenho desde lá, 86, 84, a gurizada, né, que estudou no bairro Presidente Dutra, que os vizinhos que moravam ali perto da minha casa. Então, a minha infância basicamente estava resumida a poucas ações. Jogar futebol, jogar bolinha de gude, andar de bicicleta, ir para a escola, e era isso aí, né? Então a gente sempre se reunia ali com os amigos, jogava bola, se moía jogando futebol, né? Coisa de guri, né? Do piá. Então basicamente a minha infância foi ali. Só que no 89, meus pais acabaram se separando. Daí a gente acabou, eu e minha mãe, junto com meus irmãos, a gente foi morar em São Leopoldo.
São Leopoldo?
São Leopoldo. Meus irmãos trabalhavam na Frasle, né? Aqui, eles acabaram saindo da Frasle por oportunidade de negócio, né? Acabaram montando uma padaria em São Leopoldo. Agora, por que São Leopoldo? Excelente pergunta. Só eles para poder responder, né?
Quanto tempo lá em São Leopoldo?
Tchê, Zé, eu fiquei lá com a minha mãe nesse período mais ou menos aí, quanto muito, um ano. Um ano. Por conta da separação dos pais, né?
Sim.
A gente, eu e a mãe, que era, em tese, né? Nós éramos os, como é que se diz, os ciganos da família,
sim,
né? Então, a gente foi para São Leopoldo, ficamos nesse período. Depois, eu morei um tempo em Caxias, no bairro Pio X, com a minha irmã. E aí, depois, a gente retornou à Farroupilha de fato, né? E aí, se reinstalamos de vez em Farroupilha.
Lá no Rio de Janeiro.
Não, a gente, eu, a mãe e o meu irmão, o Silvano, a gente morava no bairro Monte Pascoal.
Monte Pascoal.
Monte Pascoal.
Bem, assim, dessa época, assim, Paulo, tu te lembra de algumas pessoas que ficaram amigos e ainda até hoje?
Nossa. As lembranças são tantas que não caberiam nesse tempo que a gente tem para conversar. Mas tenho amigos ainda que eu levo desde aquela época, né? E a gente fala aí, beirando os 40 anos, hoje estou com 47, né? A gente fala do Adriano Morari, a gente fala do Adriano David, a gente fala do Christian Coelho, a gente fala do Alexander de Campos, a gente fala do Igor Penso, enfim, uma galera que, uma turma que eu estimo muito a amizade e trouxe essa amizade tempo adentro da minha vida, né? Até hoje, seguidamente, a gente se encontra e relembra dos assuntos daquela época, né?
Bem, naquela época, enquanto criança, você pensava em ser o que na vida?
Excelente pergunta, José. Nossa, excelente pergunta. Você sabe que não faz muito tempo que eu lembrei desse episódio na minha vida, né? Porque eu lembro quando eu estava morando com o pai, eu tinha, sei lá, meus 6 para 7 anos, quanto muito. E como eu sempre jogava futebol, meu pai me matriculou no Brasil de Farroupilha.
Sim.
Na época ainda que era aqui na Avenida Barão do Rio Branco, né?
Sim.
E eu jogava de lateral lá, lateral direito.
Direito.
Nossa, meu Deus, como jogava.
Lateral direito.
era um tempo bom, eu lembro que meu pai também tinha, me presenteou com o uniforme do Inter, enfim, né? Mas além de jogar futebol, que era uma coisa que me dava prazer demais, e hoje sinto muita falta, Zé. Nossa, mãe. Eu tinha três profissões assim que eu tinha em mente, né? Primeiro, ser pintor, mas não o pintor de parede.
Sim.
Não, é o pintor,
artista,
aquele de quadro, artista, né? Aí depois, logo depois da curva ali, uns meses depois que eu tinha, entre aspas, decidido, né? Cara, eu nem entendia meus desenhos. Então, já não dava pra ser.
Sim.
Cantor. Bah, vou ser cantor. Bah, gostava de música.
Sim.
Até hoje, de manhã até noite, ouvindo música.
Sim.
Mas, tchê, técnica nenhuma, vocal nenhum para cantar. Tentei uma época lá na minha fase dos meus 15 para 16 ser um DJ.
Sim.
Né? Hoje os que eram meus sócios estão viajando o mundo afora.
Uhum.
Mas percebi que não tinha técnica. Esse tema, né? Não dá, simples assim, não dá. Não dá, não se sustenta, vamos dizer, sim, né? E a última, eu lembro desse episódio, Zé, olha, eu me lembro até um pouco emocionado, porque meu pai tinha, sabe aquelas maletas?
Sim.
Aquelas que tu tinha as fivelas aqui, que tu abria, cheio de caneta, aquelas coisas todas.
Sim.
Meu pai tinha uma maleta dessas aí, cheia de caneta, e um dia ele disse que não ia mais usar.
Uhum.
E eu lembro de ter pedido pro pai, dá pra mim essa mala. Tá bom, te dou. E eu andava nas ruas do bairro Medianeira com essa maleta, carregando essa maleta na mão, de peito estufado, dizendo que eu era vendedor.
Olha ali.
Né? E tu sabe que eu lembrei desse fato, dessa minha decisão de ser vendedor,
uhum,
desse momento da infância, não faz muito tempo, tá? Faz o quê, Zé? Eu acho que um ano e pouquinho, chamei um professor meu da...
Uhum.
Professor Sidney Gonçalves de Oliveira Sobrinho, que foi meu professor aqui na ETFAR, uhum, na UX, né? Chamei ele para um churrasco lá em casa. E aí ele estava contando, porque já fazia alguns, sim, anos que a gente não se falava e tal, né? Esse Sidney, tu sabe que eu lembrei que eu nasci para ser vendedor.
Uhum.
E fui me dar por conta naquele momento que eu estava falando com ele, naquele estalo, né? Por que isso, Zé? Eu trabalhei durante 18 anos com área técnica.
Uhum.
Eu fazia manutenção aqui na Ciltec Eletrônica, aqui em Farroupilha, de câmeras, de televisores, de videocassetes, uhum, na época, de aparelhos DVD. Toda essa parte de manutenção eletrônica que se chama de,
sim,
linha marrom,
sim,
eu fazia, né? Mas trabalhei num tempo nessa área técnica,
uhum,
né? Mas eu lembro que a gente recebia os engenheiros... da Sony, da Panasonic, dessas multinacionais. Uhum. E eu pensava comigo assim, tchê, um dia eu vou querer trabalhar que nem esses caras.
Uhum.
Viajando o Brasil inteiro, né? Naquela época, como eu estava muito ligado à área técnica,
sim,
eu disse, não, eu vou trabalhar com isso, dando treinamentos técnicos, né? Para assistência, outras assistências técnicas, enfim, né? E vou seguir por aí. E a concepção, a projeção de ser vendedor, uhum, ficou guardada na gaveta, completamente em stand-by. Completamente em stand-by. E eu lembro que trabalhei durante esse período na Ciltec. E como eu te disse, né, eu estudava na Tifarux. Uhum. E esse professor, o Sidney, ele era paraninfo da nossa turma.
Uhum.
Né? E ele me disse, depois de 2 anos de ter encerrado o curso e tal, ele me liga num sábado de tarde, eu trabalhando. Ele me disse, Paulo, ele é carioca, ele, uhum, não fala tchê, eu que falo tchê. Ele me disse, Paulo, eu sou responsável técnico por uma empresa de equipamentos eletromédicos, uhum, aqui em Caxias, e a gente está procurando alguém com teu perfil para trabalhar, uhum, conosco na engenharia. Tu aceita? Pá, eu fiquei meio sem entender, né? Uhum. Porque fazia mais de 2 anos que eu não falava com o Sidney e tal. Disse, tá bom, Sidney, vamos lá. Vamos, uhum, lá, sim. Marco uma entrevista que eu tô disposto, né? E foi um período bem delicado da minha vida, daquelas decisões assim, tipo, realmente para esse lado, uhum, esse caminho que tu vai querer seguir. E do nada, né?
Sim.
Aparece esses sinais, né? Esses, uhum, anjos, esse cara que eu estimo muito a amizade. E para te encurtar a história, eu fui trabalhar nessa empresa, uhum, né? E foi dali que acabei entrando em vendas. Eu entrei na engenharia, fiquei por engenharia e saque e assistência, uhum, técnica. Então, eu viajava pelo país, uhum, para dar treinamento técnico dos produtos que a empresa fazia.
Uhum.
Eu credenciava assistência técnica, descredenciava, treinava, uhum, enfim, Brasil afora, né? Até que um determinado período, isso já tinha passado 1 ano e meio que eu estava na empresa, a empresa tinha contratado uma gerente comercial.
Uhum.
E na apresentação ali, na conversa, ela me disse, quem que trabalha no SAC? Quem que é o gestor do SAC? E eu levantei minha mão, né? Se sou, uhum, eu. Na época tinha nem 30 anos, né?
Uhum.
Sou eu. A gente vai trabalhar junto. Como assim?
Uhum.
Né? Como assim eu trabalhar no comercial? Fiquei sem entender, né?
Uhum.
E passou um tempo, para te encurtar a história, tá? Entrei no comercial dessa empresa e assumi como analista comercial, uhum, depois supervisor nacional de vendas. E aí a venda entrou na vida.
Uhum.
Aí lascou, né? Aí, sim, tô nesse caminho já, beirando aí meus 15 anos já.
Lá na maleta do teu pai ainda, quando você recebeu a maleta do teu pai e pegou ela, por que ali, o que aconteceu ali com a maleta? Não foi só para brincar com ela?
Não foi. Naquele tempo, né, Zé, se tinha muita venda de roupa porta a porta, né?
Uhum.
Né? E eu lembro que a gente lá em casa, a gente recebia, nem que fosse cigano vendendo, sim, panela, mas os ciganos batiam ali na porta, sim, né? E o que eu me chamava a atenção era que os profissionais de vendas, os vendedores, né, eles tinham um senso de organização. Eles sabiam o que falar.
E persistência, né?
E persistência, é, que é isso que eu falo hoje para as equipes de vendas, sim, que eu gerencio, né? Eles tinham o senso de organização alinhado, eles abriam as maletas, tchê, eram as canetinhas bonitinhas, os lápis ali, a tabela de preços, a calculadora. Uhum. Tinha, uhum, todo aquele ferramental pronto para ele exercer a profissão de venda. E só falar olho no olho, como eu estou te falando aqui.
Uhum.
E, tchê, por quê? De alguma forma isso me chamou a atenção. Uhum. Né? Eu lembro que eu ficava na volta do pai, na volta da mãe, ouvindo o que esses caras estavam falando e tal, né? E, puf, acho que a informação foi lá pro inconsciente. Eu, uhum, acho que foi isso, tá?
Uhum.
E é uma das coisas que eu preconizo nas empresas que eu já tive o orgulho de trabalhar e fazer a gestão comercial. Cara, tem que ter organização, uhum, tem que ter os hard skills, sim, né? Os soft skills, sim, que tanto se fala. Sim. Existem características que o profissional de vendas,
uhum,
são características completamente atemporais. A gente vai estar falando daqui a 200 anos,
sim,
né? Mas o vendedor vai precisar, sim, ser resiliente, ele vai precisar ser ambicioso. Ele vai precisar ser persistente, ele vai precisar ter estratégia, coisa que nenhuma ferramenta,
uhum,
nem IA vai te entregar no colo,
uhum,
né? Então, é isso que me chama a atenção. É uma profissão, uhum, que depende muito mais, muito de ti,
sim,
das estratégias que tu tem. E é uma profissão, eu costumo dizer lá na empresa, que tchê, eu vou estar com 80 anos, vou estar trabalhando, uhum, e feliz da vida.
Porque o produto, você sempre vai ter ele, né? Produto, no ramo que você está seguindo.
Uhum.
É isso aqui que eu tenho e você sempre vai tentar ter o melhor produto. Mas não adianta ter só o melhor produto e ter se você não...
Se não tem aquele elo, né, entre o produto e o cliente. Quem que está no meio aqui? É o profissional de vendas. Seja ele um representante, seja ele vendedor interno, externo, seja um SDR, um BDR, seja o que seja. Um profissional de vendas tem que estar no meio, para ligar as pontas, né?
Sim. Bem, Paulo, então você, com a mala do teu pai, você começa a arrumar para essa atividade. Mas daí, o que acontece dali para frente? Você tinha quantos anos na época? 15?
Quando na maleta do pai?
É, me parece que não, aí é a referência.
Não, eu tinha 7 para 8 anos.
Ah, tu era, né? Tu era criança ainda. Então, você estuda onde?
Eu estudo...
O primeiro estudo teu foi aonde?
Na escola Presidente Dutra.
Presidente Dutra. Faz ali as
Medianeiro.
Primeiras séries.
Isso, faço ali as primeiras séries. Eu fiz até deixa eu me lembrar, o quarto ano, se, uhum, não, até o quinto ano eu fiz ali. Aí depois, por conta da separação dos pais, uhum, eu acabei me mudando para São Leopoldo, né? Lá eu estudei na escola Emílio Boeckel,
uhum,
né? Fiquei um ano lá, estudei lá. Retornei para Caxias, não sei se tu vai lembrar, mas teve um período de greve dos professores lá do, sim, governo Alceu Colares, sim, que ficaram meses
cobri
e meses.
Cobri muitas, né, greves, repórter de jornal na época, muitas greves.
Aí, ó. Uhum. Nessa época, eu tava, saí de São Leopoldo, fui morar com a minha irmã em Caxias, e nesse período não tinha aula.
Sim.
Quando voltou as aulas, aí eu voltei para São Leopoldo de novo.
Uhum.
E aí depois, quando a gente se mudou novamente aqui para Caxias, voltei pro Presidente Dutra. Sim, Presidente, uhum, Dutra. Isso aí. Aí concluí o meu primeiro, o ensino fundamental lá, uhum, né? E aí depois segui carreira em outras escolas, né?
Aí tu faz depois, vai fazer o segundo grau, daí é onde...
Eu comecei estudando na Companhia Nacional de Escolas da Comunidade aqui de Farroupilha, no CNC, né?
CNC.
Aí depois eu não me adaptei muito bem, fui para o São Tiago, né? Cursei o primeiro e o segundo ano com o professor Heitor Marcelino Arruda, professor de matemática, um grande cidadão, um grande homem. E aí depois eu fiquei um tempo parado. Não concluí o segundo ensino médio. Fiquei um período parado, sem estudar. E estudando eletrônica. Porque na época eu comecei o meu primeiro emprego, de fato, foi lá na Soprano, em 94. E aí a minha irmã e o meu cunhado me convidaram a trabalhar com eletrônica, né? Só que, cara, eu não sabia nem o que era tensão, corrente, não sabia absolutamente
nada.
Eles tinham
empresa.
Né? Sim, o meu cunhado, ele já trabalhava com isso em Caxias, né? Em algumas empresas lá. Ele decidiu montar a empresa dele aqui. E precisava de gente, né? Então, aí me apresentaram a proposta, eu não pensei duas vezes, né? Eu precisava ter uma profissão, não uma função numa empresa. Precisava ter uma profissão. Era isso que eu entendia, né?
Muito bem. Nós vamos para o intervalo. Qual a música que você quer ir ouvindo?
Tchê, barbaridade. Tem uma música que me marca muito, tá? É, a cada vez que eu ouço ela, é motivo de muita emoção. Luiz Marenco, Batendo Água.
Batendo Água. Com Luiz Marenco, vamos fazer um intervalo e já voltamos.
É muita história. Barbaridade.
Poncho em poncho, a lonjuras batendo água. E as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando caça. Longe das casas ombreadas, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro. Nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tiro das quatro patas do zaino peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Meu zaino garrou da noite o céu escuro. Tudo que a noite escuta é seu clarim. De patas batendo na água depois da várzea, freio e rosetas de espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas bota seu mundo na estrada batendo água. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Porque se a estrada me cobra, pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sonho. sabe, num tempo feio, sei o que as asas do povo